A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor titular da ECA USP, Valdenir Caldas, que durante a sua trajetória de pesquisador analisou a música sertaneja e a sua trajetória aqui no Brasil. Valdenir, no bloco anterior, nós ouvimos aí o presidente Lavrador, que é de Léo Canhoto, e Robertinho. Inclusive uma música que lembra muito a linguagem, o discurso da lei agrária, que também nós vimos anteriormente, que é do Zilo e Zalo, exaltando aí um certo nacionalismo nessa música. Você concorda com isso, em relação ao presidente Lavrador?
Olha, na lei agrária, o Brasil era perfeito, quer dizer, um modelo ideal de país. É quase que a utopia do Thomas More, assim, tudo era perfeito, né? Bom, no presidente Lavrador, a figura do presidente é um homem tão poderoso que ele pode resolver todos os problemas do Lavrador. E o Léo Canhoto e o Robertinho, eles vão, em nome dos lavradores, fazer um pedido ao presidente, porque o presidente é a salvação de toda a lavoura, vamos dizer assim. Então, superestimando a importância do presidente, como se o presidente decidisse tudo. Na verdade, durante o período em que eles fecharam o Congresso, o Poder Executivo é que decidia tudo mesmo, né? Quer dizer, o presidente Médici fez isso, o presidente Geisel, que foi, na minha opinião, o melhor dos... na pior das hipóteses, o menos ruim dos presidentes militares, também fechou o Congresso. Mas esses homens eram muito poderosos, porque eles tinham a caneta na mão e o Poder Executivo reinava soberano e o Legislativo e o Judiciário tinham que obedecer. E essa música mostra esse grande poder do presidente como o grande pai do país. Né? Quer dizer, na verdade, ela é um complemento, ela é complementada pela lei agrária. Desculpa, é o contrário. A lei agrária, não. Ela é um complemento da lei agrária, porque a lei agrária vem antes.
Que seria a Eduzilo e Zalo.
Isso,
né?
ela é feita, foi feita antes.
Agora, como é que você começa a desenvolver as suas pesquisas em relação à música sertaneja? Qual que é a metodologia? Ou melhor, até antes, o que que te despertou a pesquisar música sertaneja no momento que a universidade era tão avessa a esse tipo de produção?
É justamente por isso, porque eu já estava cansado de ver as pessoas pesquisarem sobre movimentos sociais, sindicato, ideologia, luta de classe, etc, etc. Eu sempre levei isso muito a sério, como levo até hoje. Mas eu queria pesquisar uma coisa que tivesse alguma originalidade para deixar uma contribuição a mais. Não é? Então, eu e o José de Souza Martins fomos os primeiros a pesquisar sobre música sertaneja.
O José de Souza Martins.
José de Souza Martins.
Quem é o José de Souza?
É um sociólogo da Faculdade de Filosofia, professor da Faculdade de Filosofia, deve estar aposentado já. E eu conversei com o Gabriel falou, pô... O Gabriel Kuhn, que era meu orientador, falou, olha, faz um projeto e me traz. Eu fiz o projeto, mostrei para ele, ele gostou, falou, vamos pedir uma bolsa para a FAPESP. Eu levei a bolsa para a FAPESP, dali uns 20 dias, me telefonou o Paulo Vanzolini. Nessa época era assim.
Que era professor e músico.
Professor
não,
de músico, musicista da melhor qualidade. O cara que fez Ronda, fez Praça Clóvis, fez tantas outras coisas, Volta por Cima, etc. Ele me telefonou e falou, olha, vem aqui. Era lá na Avenida Paulista, a FAPESP. Aí eu entrei e falei, bom dia, professor. E ele com o cachimbo do lado, me olhou assim por cima dos olhos e falou, senta aí, garoto. E eu sentei, na frente dele como estamos aqui. Ele falou, o que você quer com música sertaneja? Você acha que isso tem futuro? Eu falei, professor Paulo, eu estava querendo fazer alguma coisa diferente. Ele falou, eu li seu projeto. O projeto parece bom. Agora, será que vai sair alguma coisa boa? Falando duro comigo. Mas tudo de uma forma muito bem-humorada, porque, na verdade, ele era um doce de pessoa e estava fazendo aquilo só para ver qual era a minha reação. E ele dando uma dura assim, aparentemente dura. Depois ele falou, bom, então nós vamos fazer o seguinte. Está aprovado o projeto. Agora, eu espero qualidade, hein? Fala para o Gabriel que eu espero qualidade. E aí me deu a mão, me deu um sorriso e me deu um abraço. Eu fui embora sabendo que eu tinha ganhado a bolsa da FAPESP.
Agora, se não fosse o Paulo Vasolini, teria, você acha que teria passado o seu projeto?
Pois é, muito de... Olha, eu sinceramente, Ricardo, com toda honestidade, acho que não teria passado. Não teria. Que o Paulo Vasolini, além de ser um musicista de alta... De muito talento, era um homem extremamente sensível à pesquisa. E ele era um cara que acreditava na renovação das coisas. Ele ficou... No fundo, é o seguinte, ele me acompanhou até a porta da sala dele, me deu um abraço e disse, gostei muito do seu projeto. Leva a sério. Se precisar de mais alguma coisa, volta aqui. Ele foi, assim, 100% comigo. Nunca vou esquecer isso.
Você produziu muita coisa durante toda essa sua trajetória acadêmica, né? Essa daqui, Acorda na Aurora, Acorde na Aurora, é a sua primeira obra, né?
É a primeira.
É a primeira. E ela é o seu trabalho de mestrado, né? Esse trabalho aí, né?
Esse é o mestrado, é.
Que seria Sociologia da Comunicação, Música Sertaneja e Indústria Cultural.
Exatamente. Né? É.
E aí, o que ele disse do seu mestrado? Você teve contato depois com o Paulo Vasolini? Depois...
Tive uma oportunidade, teve um coquetel na FAPESP, eu era diretor. Teve o diretor da ECA. Eu fui a um coquetel na FAPESP e ele estava lá. E eu cheguei até ele, falei, ô, professor Paulo, você lembra de mim? E ele, muito simpático, falou... Não lembro, mas você pode fazer eu lembrar. Aí eu expliquei direitinho. Ele falou, lembro sim e tal. Rapaz, eu recebi o seu livro. Eu falei, então, professor. Ele falou, mas você só me mandou, não disse como é que eu fazia para agradecer e tal. Ele falou, eu li, olha, a pesquisa é bem interessante. Enfim, teci alguns comentários lá, muito amáveis. Eu acho que o livro nem tem toda essa qualidade. Eu acho que ele... quis ser simpático, talvez até tenha exagerado um pouco, mas ele disse que tinha gostado muito e estava feliz de ter dado um parecer favorável. Eu gostei muito de saber isso.
Esse livro foi reeditado? O Acorde na Aurora?
Foi reeditado. Ele teve três edições. Três edições que, naquela época, era 3 mil livros que se publicava, tem uns 9 mil livros publicados.
Espalhados por aí.
Espalhados, é.
E além desses, você já publicou mais 13 livros, né? Publiquei, quais desses 13 você quer destacar aqui?
Pois é, então, o livro que eu particularmente considero assim, o melhor livro que eu escrevi em termos de densidade teórica, que contribui mais para a academia mesmo, é o meu doutorado, que chama-se A Literatura da Cultura de Massa. É um trabalho que eu faço sobre Adelaide Carrara e Cassandra Rios, outro tema que, na época, deu uma polêmica. Um professor, nosso colega aqui do Departamento de Letras, falou que eu podia perfeitamente... pensar em outra coisa, que Adelaide Carrara e Cassandra Rios não tinham nenhuma importância para a literatura brasileira.
Essas duas que você cita aí são escritoras.
São escritoras. Adelaide Carrara, ambas já morreram. Mas elas eram escritoras, e eram escritoras consideradas de baixíssima qualidade. E eu fiz questão de pegar essas duas escritoras, porque elas eram muito lidas e continuam sendo muito lidas. E a academia nunca quis saber delas. E eu resolvi fazer um trabalho sobre elas, justamente pela importância que elas têm junto ao leitor. discutir a qualidade estética, teórica, se elas têm uma contribuição para a inovação da literatura, isso eu não tive essa preocupação. Porque o que eu queria saber é que, qual era a importância dessa literatura junto à população.
Você acha que, desse tempo para cá, a universidade mudou? Ela continua, ou ela continua ainda sendo muito elitista, muito segregacionista?
Não.
Em relação até às pesquisas?
Eu acho que ela está menos hermética. Não é que ela se tornou mais condescendente, mais aberta. Não, isso não. Ela se tornou, a universidade se tornou menos hermética. Até porque a realidade hoje é outra, os temas são outros. Não é? Hoje não tem nenhum, quer dizer, não é que não tem nenhum sentido, mas hoje uma pesquisa sobre sindicatos, hoje realmente é irrelevante uma pesquisa sobre sindicato. Não tem a mesma relevância, por exemplo, do que saber, por exemplo, a presença das redes sociais no cotidiano da juventude entre os 15 e os 20 anos. Entendeu? Quer dizer, esse é um tema nobre para hoje.
As pesquisas foram se tornando mais contemporâneas.
Sim, se tornando, porque, olha, a sociedade foi se transformando no decorrer do tempo, né? E hoje existem outros temas que são mais importantes que os temas daquela época. E futuramente haverá temas que serão mais importantes do que os temas de hoje.
E você foi diretor aqui da ECA-USP, né, de 2001 a 2005. Você que já tinha inovado em pesquisar um tema que ninguém pesquisava, ouvia com muito preconceito, né? Quando você se torna diretor, você traz uma nova linguagem ou houve resistência também?
Olha, quando eu assumi o cargo de diretor, eu disputei com um colega nosso aqui, com o Jair Borim, não sei se você conheceu, e o Jair Borim era um cara muito benquisto entre os alunos. E eu era muito benquisto entre os funcionários. E nós dividimos o eleitorado. Ele ficou com os alunos, eu fiquei com os funcionários, e os professores ficaram, a maioria comigo e a minoria com ele. Agora, eu não consegui inovar nada, porque eu tinha uma oposição que era forte, porque era a oposição do Jair. Mas depois, no decorrer do tempo, isso desaparece. Agora, 4 anos são muito poucos para a gente, é muito pouco tempo para a gente fazer qualquer coisa, porque a burocracia da universidade é um verdadeiro paquiderme. Você pede uma coisa no dia 20 de fevereiro de 2002, e você só vai receber a resposta no começo de janeiro de 2013. Para uma coisa irrelevante, sem nenhuma importância. Até você fazer isso, e se você fizer por conta própria, você corre o risco de receber um processo administrativo. Entendeu? A congregação pode não concordar com você, o conselho universitário pode te reprovar. E é uma coisa muito complicada. A hierarquia da universidade ainda é um pouco autoritária, de cima para baixo mesmo. Já houve o desejo de se mudar isso, eu não sei se vai mudar ou não, mas o fato é que os diretores, até hoje, eles têm problemas de administrar, porque eles são diretores, mas eles não têm todo o espaço que você imagina que um diretor possa ter. Né? Mesmo assim, eu consegui algumas coisas significativas. Quer dizer, eu não devo ter feito nem mais e nem menos que os diretores anteriores, mas eu fiz coisas que precisavam fazer que outros diretores não fizeram e que precisava fazer. E os meus sucessores fizeram coisas que precisavam fazer e que eu não tive tempo de fazer. E que hoje, por exemplo, nós temos uma diretora que certamente fez coisas, e eu já vi algumas coisas, que o antecessor dela não teve tempo de fazer. No fundo, o diretor é um cidadão que tem que complementar etapas de outros diretores.
Mas porque o tempo de gestão é muito curto.
É exíguo. Não existe reeleição. Né? Eu não sei se isso é bom. Eu, particularmente, acho que deveria ser 6 anos corridos e pronto, acabou.
Nós já estamos quase chegando ao final e tem uma música aqui que é Coração de Luto, que é do Teixeirinha. É. Podemos ouvi-la?
Podemos. Eu só queria te dizer o seguinte. Essa música, ela corre por fora porque é uma música... que diz muito a respeito à cultura gaúcha, mas quando ela saiu, ela se tornou um sucesso brasileiro, assim, de ponta a ponta, e um sucesso na Argentina e no Uruguai e no Paraguai. O Teixeirinha ficou milionário com essa música. Talvez tenha sido a música do gênero sertanejo mais vendida até hoje.
Então nós vamos ouvir um trecho do Coração de Luto, okay, do Teixeirinha.
Vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado, mas não levou nem 2 meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado, com 9 anos apenas, por este mundo jogado.
Nós ouvimos aí Coração de Luto, do Teixeirinha. Pois é, Valdenil, o nosso tempo ele passa muito rápido, né? E você falou que está com novos projetos agora, né?
Pois é, meu amigo. Agora eu tô escrevendo contos literários e no começo do ano deve sair um livro meu. Eu resolvi agora fazer uma ficção literária, uma coisa que me dá muito prazer.
Muito bom aí, e só para falar para o ouvinte, né, você é um dos grandes intelectuais que tem na área da cultura, né, aqui no Brasil hoje. Há um pesquisador que teve coragem de trazer um tema numa universidade tão elitista, principalmente naquele momento, enfrentou, teve coragem. E tá aí a música sertaneja, né? Se tornou um gênero, um dos mais ricos do... pelo menos financeiramente, né, do país, né, e mesmo também de estilos, né? Então, assim, quero agradecer muito e dizer que respeito muito você como intelectual, e não só eu, né, muitas pessoas que trabalham a questão da cultura têm você como uma grande representação.
Obrigado a você, meu amigo, pelas amáveis palavras, e obrigado aos nossos ouvintes que estão aí, não é, nos prestigiando.
Falou. E nos traga aí as ficções, né? Que vão ser de excelente qualidade, tenho
obrigado,
certeza.
Obrigado, meu amigo. Obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Valdenir Caldas, professor titular da ECA-USP, que falou hoje a respeito da música sertaneja no Brasil e seu processo histórico. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexiano Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. O programa é gravado nos estúdios do Departamento de Comunicação Social da ECA-USP. A música incidental Tchori Tchori foi resgatada e reelaborada por Malu e Miranda, dos povos Jabuti de Rondônia, e fazem parte do CD Iru. Até a próxima semana.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.